Senadora, como foi a história da sua disputa? E como foi que o senhor tratou dela com o doutor Ulisses?
Na verdade, nós somos eleitos, entramos dia 1º de fevereiro, dentro de um plenário totalmente desconhecido para mim, que vinha do Espírito Santo e tinha sido deputado estadual. Chegamos lá, encontramos todas as chapas prontas para compor a mesa da diretora da Câmara e a mesa diretora do Congresso Constituinte. Eu não conhecia ninguém, conhecia Ulisses, conhecia Covas de nome, Richa e tal. E chegamos lá, eu indaguei sobre a chapa, ele disse que não restava nenhum instrumento de alteração, porque a chapa já tinha sido composta durante esse período entre a eleição e a votação. E eu disse, mas nós somos novos, não conhecemos ninguém nessa casa. Não sabemos quais são as propostas, e ele disse, infelizmente, assim é o regimento interno, e ele poderá ser alterado para a próxima votação, não nessa, que agora nós temos que votar. E eu pedi, educadamente a ele, presidente, que suspendesse a sessão por 15 minutos para que nós pudéssemos confeccionar uma chapa. Um rebuliço danado no plenário, como é que você, começando o ano legislativo, uma votação pronta, todo mundo para votar, chega uma índia tupiniquim lá para falar sobre uma coisa tão consolidada. E aí confeccionamos uma chapa, disputamos com Heráclito Forte, Roberto Jefferson, a terceira secretaria, e perdemos por 7 votos. O que eu quero dizer com isso é que é capaz qualquer pessoa que tenha a capacidade de ousar com propostas novas, e eu queria apresentar propostas, é você conseguir rasgar um espaço, ainda que derrotado. Até ganhei uma manchete no Jornal do Brasil, deputada se rebela e ganha fama. Não era fama que interessava, mas subverter a ordem consolidada de coisas tão antigas, né? Tão conservadoras quanto o fato. E o fato de nós termos ido para a Constituição, para a Constituinte, aliás, para o Congresso, imagine quanta coisa tinha que ser refeita. Eu fui deputada estadual em 1982, 83 eu estava grávida. E grávida sem o direito de ter licença maternidade, porque a Constituição, essa que nós tínhamos até então, ela dizia que a licença parlamentar, ela foi feita para não ter mulheres na política. Porque a licença que era prevista para qualquer parlamentar, sendo ele federal ou estadual, era licença oficial, permissão oficial, licença para doença e licença para tratar de assuntos particulares. Quando se aproximou a época da minha maternidade, eu me apresentei ao presidente da Assembleia do meu estado. E perguntei, presidente, eu estou próximo de dar à luz e eu queria saber, queria usufruir da licença maternidade. Ele disse assim, e qual é o problema? Eu falei, é que a Constituição não dá esse direito à mulher política dentro do legislativo, porque só nós podemos ficar grávida. O homem não fica grávido. Então a Constituinte, a Constituição era masculina. Ela falava de alguns direitos, entre eles os direitos dos homens e não das mulheres. E eu me lembro que o presidente, na época que eu declino o nome, porque ele já faleceu, ele disse assim, me arranja um atestado médico, está resolvido o problema. E não arranje mais problema para mim. Quer dizer, eu tinha que dar um atestado ideologicamente falso para que eu tivesse direito a sair de licença maternidade. Veja bem, é uma coisa que a Júlia, que é minha filha, que nasceu nesse período, ela cismou de nascer no dia 28 de fevereiro. Dia 1º recomeçava os trabalhos legislativos. O que equivale dizer que eu tive que ter a Júlia e com ela nos braços para a Assembleia. E quantas mulheres, eu fui a primeira mulher a engravidar durante o mandato, quantas mulheres deixaram seus planos frustrados, seus direitos de lado, por não terem na Constituição o direito à licença maternidade garantido? Isso em 1982. Imagina que a mulher teve direito ao voto em 1932 e foi ter o direito da licença maternidade reconhecido quando nós fomos constituinte em 88. Então, é muito importante dizer que essa Carta Magna teve a sua grande importância e deve ter maior ainda se nós convocarmos uma nova Assembleia Nacional Constituinte.
Mais alguma história?
Não foi história do batom. Ah, esqueci a história do batom, meu Deus, esqueci a história do batom. Depois vocês editam, gente.
Essa não é editada, vai ficar assim, bonitinho, igual a senhora
É.
pode
Contar.
depoimento, pode contar.
Olha, e outra coisa é você chegar no Congresso Constituinte e ter que ficar numa fila para ir ao banheiro dos homens. Então, tinha que esperar que os homens entrassem e saíssem, as mulheres entrassem depois. Levando-se em conta até uma questão de uma privacidade que a mulher deveria ter. Nós somos iguais no nosso direito e diferentes fisicamente, né? Então, era muito constrangedor. Então, houve a reivindicação de construir um banheiro. E aí fomos chamados. Era uma manchete muito ridícula. Era assim, mulheres pedem privilégio, a bancada do batom pede privilégio de um banheiro exclusivo. Em qualquer lugar do mundo há um banheiro feminino masculino. E há anos, se não for mais de 100 anos, né? E nós aqui tínhamos que passar pelo constrangimento de parecer que nós éramos princesinhas, assim, pessoas querendo privilégio, e aí criaram a bancada de batom, que na época era um deboche e que hoje, na verdade, ficou uma caricatura muito interessante. Nós usávamos batom, sim, mas nós reconhecíamos que somos iguais perante a lei e diferentes das nossas necessidades físicas.
Nesse caso, só para esclarecer, era o banheiro que atendia o plenário, onde aconteciam as
Banheiro,
reuniões,
que
né?
não era só
Só tinha
frequentada.
um banheiro para homens no
Só
plenário,
tinha
né?
um banheiro para homens e mulheres. E não eram só parlamentares. Tem que se dizer que assessores, todos, secretários, jornalistas, todo mundo frequentava o banheiro. E era uma fila muito interessante. Eu me imaginava, se eu tivesse grávida na Constituição, se tivesse que esperar 400 parlamentares, e eu estou alerta para que a gente pudesse usar. Mas isso, de deboche em deboche, de caricatura em caricatura, as mulheres foram mostrando que elas sabem lutar, até mesmo para um banheiro reservado.
E dá a volta por cima, né? Porque do deboche da bancada do batom virou uma marca das mulheres, uma marca positiva durante a Constituinte, né?
Eu vi no encontro agora que nós tivemos das mulheres constituintes, as poucas que ainda estão no exercício da política, eu vi que nós, quando olhávamos para trás, Ana Maria Grátis, Benedita Hartz, aliás, e aí que a gente olhava para trás, nós vimos o quanto nós ficávamos inibidas de falar sobre certos assuntos, como se aquilo fosse um privilégio, e não era. Então, de batom em batom, de conversa em conversa, de posição em posição, de banheiro em banheiro, de a titularidade da terra, que quando o homem morria na terra, a esposa e os filhos tinham que ir embora, porque ela não tinha direito, como o homem tinha, aquela terra que ele trabalhou durante, que é o usucapião, né? Ela não tinha direito. A mulher perdia o marido e perdia também o local de trabalho, às vezes 20 anos convivendo naquela terra com a idade avançada. Então, de titularidade da terra ao banheiro e tudo mais, as mulheres foram avançando. Agora é hora de avançar mais ainda.